60 mil soldados. Ora, não existem mais de 20 mil policiais em toda a cidade. Vocês sacaram?
Sacaram!
Vocês sacaram?
Sim!
Vocês sacaram?
Sim! Olá, pessoas de Pés ao Tempo ouvindo! Na cast, eu sou o Lucas e... Guerreiro!
E eu sou o Jefferson e vocês sabem contar?
E hoje, venha conosco dissecar esse filme que é um clássico cult dos anos 70. Um negócio bem espalhafatoso. Um negócio bem, assim, 25 de março, com um papel crepom brilhante. E a gente vai falar hoje sobre The Warriors, os Selvagens da Noite. Cresceu até Barbie em mim pra fazer esse filme. The Warriors, os Selvagens da Noite, de 1979, clássico cult dirigido por Walter Hill, o roteiro do Walter Hill e do David Schaber. É inspirado num livro, né, cara? Não sei sim, qual, mas é inspirado num livro.
É o tal do livro Yurik, né? Yurik é o nome, né?
Não, acho que Yurik é o nome do autor do livro.
É isso aí mesmo.
Um clássico dos anos 70, assim, um clássico do raiz do cinema, sabe? Filmado na rua de madrugada pra porque não tinha dinheiro pra fechar a rua.
É coisa de gente doida, né, cara? Porque você pode ver que o filme foi totalmente feito muito real, né? De madrugada, botaram gangue de verdade, pessoas malucas do filme.
A gente tem que entrar nesse contexto de Nova York dos anos 70, que é o seguinte, aquilo ali não é fictício. Nova York era aquele inferninho ali nos anos 70. É um filme que eu recomendo ver, dois filmes que eu recomendo vocês verem que mostram a realidade de Nova York na época. É o Taxi Driver, no Scorsese, né? Inclusive eu tenho um DVD aqui, quem quiser me dar o Blu-ray eu aceito. E me dá um aparelho de Blu-ray também que eu não tenho pra assistir o filme. E o Desejo de Matar, do Charles Bronson. Dois em diante é galhofa, mas o primeiro é um filme sério sobre esse negócio da criminalidade em Nova York. Acho que não tinha esse negócio de roupa de cafetão, não. Não tinha essas roupas escuras, não, mas era. A Nova York era aquele inferno ali, cara, daquele jeito mesmo, sabe?
O engraçado que esse filme ele foi muito criticado pelos críticos, ele ganhou até uma classificação que agora eu não lembro o nome. Ele não é um filme tão violento, cara, entendeu? Conforme o pessoal fala, tá entendendo? Porque na realidade é muito pior.
Mas o conceito de violência naquela época também era no cinema, que eu digo, sabe? Era outro conceito ali. Antes ali teve o Taxi Driver, que era um filme violento pra caramba, mas assim, era outro conceito, a violência era outra coisa, o poderoso chefão, mas outra pegada, a violência era outra pegada, até porque não tinha tanto dinheiro, né, pra espirrar sangue como o Tarantino faz.
O jogo em si, ele não tem nada a ver com o filme, né?
Não, tem. A parte final do jogo se passa contando a história do filme, mas a maioria dele conta outras histórias, entendeu? Histórias antes do filme, são a primeira cena, é uma das primeiras cenas do filme, que é a reunião lá, né? E sim, depois que essa cena é feita no jogo, começa a se passar flashback. Não sei quantos dias antes do encontro, que era o encontro lá do Bronx. E até uma coisa que acontece no jogo é que o Cleon, que é o líder, sim, lá, o negão líder dos Warriors, que ele é um merda no filme, é o primeiro a morrer.
Morre, primeiro que morre com o cotovelado.
No jogo, ele é o mais sinistro, entendeu? Eles dão mais importância pra ele no jogo. Conta a história que ele era de outra gangue e foi expulso, aí formou os Warriors e tal. Vale muito a pena jogar, é Rockstar. O único filme que a Rockstar meteu a mão pra fazer um jogo, porque geralmente jogo de filme é uma furada, né, cara? A gente tem algumas exceções, tipo Poderoso Chefão, Matrix, mas a grande maioria é realmente só pra ganhar dinheiro em cima do nome do filme. Mas a Rockstar pegou essa marca The Wars e fez um baita jogo. Eu recomendo.
Lá primeiro, cara, do líder da maior gangue, né, que é o que morre no início, né, do filme.
É o Roger Hill, ele interpreta o Sirius. Ele fez o que aí, cara? Eu nem me preocupei em pesquisar o que ele fez, porque eu nunca vi esse cara.
Na boa, ele não fez muita coisa, não. Traduzindo, ele só fez o Selvagem mesmo, porque ele não fez nada de importante. Eu pesquisei.
Ele era cantor, cara, ele era um cantor e fez a ponta no filme. Aí a gente tem o Dursay Wright como Cleon, ou Cleon em português, inclusive. Gente, veja esse filme dublado. Eu sei que tem o Kenny, o Diggett lá do legendado, mas, cara, é uma pérola da dublagem esse filme. É sensacional esse filme dublado. O Dursay Wright como Cleon, que, pô, cara, eu vi o filme depois de ter visto o gameplay do jogo. Nunca joguei o jogo, infelizmente, porque meu Play 2 tá sem controle. O Cleon, pra mim, era tipo, caraca, personagem sinistro. Aí chega no filme e acontece aquilo com ele logo no começo do filme. O Dursay Wright como Cleon. O que, que ele fez, Jess? Ele fez o quê?
Ele fez outro filme chamado Hair, de 1979, do mesmo ano do filme. Ele fez na época também um tal de filme chamado Haggard Time, que é o filme de 1981, e um Hotel Muito Louco de 1984.
Aí a gente tem o Michael Beck, bonitão, hein? Na época, né? Como Cisne ou Swan. Mas eu vou falar os nomes em português, né, cara? É o Cisne, é o Michael Beck como Cisne. Cara, a cara dele é um pouco conhecida, mas não deve estar confundindo com o ator, cara. Não vi ele em nada, só The Warriors.
Ele fez alguns filmes, assim, que... Eu não vi, pra ser sincero, não vi esses filmes, entendeu? Mas eu vou botar aqui, que tem uns filmes até muito interessantes dele, filme de... Eu acho que de luta também dele.
A gente tem o James Remar como Ajax. Cara, que personagem, o Ajax é um...
Ele fez Sex and the City também, que ele fez... É, ele fez a saga todinha, a saga completa, de 1998 a 2004, ele fez. Ele fez Mortal Kombat também, 2, Aniquilação, em 1977, que eu odeio esse filme.
Muito bom.
Filme na minha visão.
Maravilhoso.
Ele fez também o segundo filme de Mais Velozes e Mais Furiosos, que é de 2003. Ele fez também um famosinho filme que eu gosto muito, que é o Besterol, que é o Show de Vizinha, de 2004. Ele fez também uma série, a série que é famosa pra caramba, do Batman, né? Que não é do Batman, né? Mas sobre Gotham, né?
Ah, a série Gotham.
Ele fez o Fantasma, de 1996. E ele fez, cara, um dos filmes mais famosos, que é Blade, né? Que é o terceiro filme do Blade.
Cara, você acredita que eu já vi tudo isso aí? Eu não lembro desse cara.
Então, ele é famoso pra caramba, igual eu te falei. Quando eu tava assistindo, assim, o filme, eu não reconheci ele, cara. Tipo, não sabia, eu não lembrei que era ele. Na hora que eu botei a ficha dele, esse cara só fez filme sinistro, velho. Eu assisti todos esses filmes também, na minha opinião. Então, se eu não me engano, Sex and the City, eu não assisti toda a saga completa, mas o restante tudo assisti. Só não assisti o Fantasma. Assisti o Fantasma, sim.
O Fantasma é com aquele cara lá, o vilão do Titanic, ele é o Fantasma.
É ele mesmo. Eu esqueci até o nome dele, é famoso pra caramba. Ele fez também a Múmia, esse vilão aí.
A gente tem o Brian Tyler como Snow. O Snow é uma piada racista, né, cara? Porque o cara é negro, aí chama ele de Snow, que é neve. Aí em português ficou mais racista ainda, que o nome dele é branco. É o cara do cabelinho partido no meio.
A ideia dos criadores, no início, a ideia inicial desse, de começar a falar sobre a Gangue dos Guerreiros, né, que é o nome, né, era botar pessoas negras, totalmente negras. Não ia ter nenhum branco nesse grupo. E eles acharam...
Era a realidade das gangues dos Estados Unidos, isso. Era isso.
Aí isso ia soar meio preconceituoso, entendeu? Aí orientaram o cara, né, o criador do filme, e aí ele não fez.
A gente tem o David Harris como Cochise, ou... Eu não gosto desse nome, Cochise. Eu prefiro falar Brinco de Índio. A gente tem o David Harris como... Brinco de índio, porque ele usa brinco de índio. Eu gosto dessa expressão, brinco de índio. Brinco de índio, cara. A gente tem Tom McKinney Kirk Kitterick como cowboy. A gente tem o Thomas J. Waits como raposa, o Fox, né? Esse aí, ele tá no Justiça para Todos lá do Al Pacino. A gente tem o Terry Mitchell como Vermin. Cara, esse maluco, ele é a cara do Dedé Santana, dos Trapalhões, irmão. Além do Dedé Santana, a gente tem o Marcelino Sanchez como Rembrandt, que é o homossexual da turma. Ele é homossexual, né, esse cara? Ele é. Não tem um ponto de esconder.
Eu acho que eu sei de quem tu tá falando. Daquele rapaz que não quer pegar as mulheres lá, né, no bordel.
Ele usa batom, irmão. Ele usa batom. Mas eu achei legal, sabe, essa coisa de diversificar. A gente vai falar isso mais pra frente. A gente tem a Deborah Van Valkenburg como a Mercy. Ela fez alguma coisa importante além disso?
Não me peça pra falar o nome dela. Só vou chamar ela de Peguete no tempo todo. Ela fez alguns filmes, tá, chamada Teia de Mentiras, de 2013. Estrada para o Inferno, de 2008. Fez Vinganças em Chamas, de 2002. E só isso aí. Não lembro de mais nenhum que ela fez, não. E eu também não tô interessado.
E é engraçado que no filme ela faz uma, tipo, uma latina, né? Mexicano e tal. E na vida real eu ando pesquisando e parece que ela não tem descendência nenhuma de latino. Não tem. E pra terminar o elenco aí, a gente tem o David Patrick Kelly como Luther, o líder lá da gangue dos Ogues lá, o Guerreiros. Ele fez o Comando para Matar. Ele é um dos carinhos lá do Comando para Matar lá, que Schwarzenegger mata. A versão, não, tu não pegou a versão original, que eu acho que é difícil demais pegar a versão original do filme. É, tu pegou a versão que começa mudo o filme.
Aham.
Isso aí, sabe por quê?
Que era problema.
O filme não tem redublagem. E quando foi lançada essa versão de Blu-ray aí, de DVD, sei lá, que eles refizeram, que não tem, originalmente, não tem aquele lance dos quadrinhos, sabe? E aquela historinha do começo não tem. Aí os produtores do Brasil, maravilha, Brasil é sempre certo. Eles só fizeram encaixar a dublagem velha num filme que tá maior. Aí aquela primeira parte começa, muda. Entendeu? Aí você perde até a música, que é a música da roda girando e tal, do começo, que é uma parada icônica. Mas muito obrigado, pessoal do Brasil, por não ter redublado o filme ou por não sequer ter feito uma mixagem de som pra poder encaixar a dublagem. Muito obrigado, pessoal. Eu pensei que meu fone tava com problema aqui.
Eu juro pra você que quando teve a intro do filme, eu pensei que ali no início ia ter uma voz contando a história das gangues, algumas paradas assim, tá entendendo?
Não sei se tem no original, no legendado, mas no português é zero. É zero mesmo, é mudo. Não, mas
parecia, né? Tipo, intro. Igual tem no Motoqueiro Fantasma, aquela intro que o cara conta historiazinha.
É, isso mesmo, com um quadrinho e tal, é. O filme começa no metrô, né? Primeiro o Cleon fala... O Cleon dá logo a explicação logo, né? Que vai ter a reunião no Bronx, que o Sirius, o líder dos Riffs, que é a maior gangue... Os Riffs são inspirados no Pantera Negra, né, cara? Aquela gangue só de gente... Sim, só de negros ali, sempre disciplinados. Eles são mais ativistas do que uma gangue, entendeu? Eles só saem na porrada quando é necessário. E o Cleon explicando que vai... Todas as gangues da cidade foram chamadas e tem que levar 9 membros... E todo mundo desarmado pra reunião no
Brasil. É, isso aí que eu ia falar. Como é que tu vai pra um lugar onde tem as gangues mais perigosas do mundo, com 9 membros e desarmado?
É, mano. Cara, é isso aí, não, meu irmão. Na realidade ia ter um tiroteio, um quebra-pau muito grande no meio disso aí, meu irmão. Que ninguém ia desarmado. Ninguém ia desarmado. Eu duvido que alguém ia desarmado pra uma reunião dessa aí. Com as gangues rivais lá, doido pra arrancar o fígado um do outro e tu ia desarmado. Aí tem a parte do metrô que é sensacional, cara. A transição do metrô deles indo e tal. Apresenta todos os personagens do Warriors. Eles conversando entre si. Que é isso, cara? A gente vai na mão. Tô nem entendendo.
Por sinal, que líder mais medroso, né? Esse Cleoma, né? Ele já tava já falando, mas ele tava na razão dele, né, cara? Vai pra um lugar desarmado. Não tem como. Onde que, se eu não me engano, nessa cena aí, é a primeira cena que tem uma referência do filme do Rock, né? O cara aparece socando o negócio lá de carne lá do trem, não sei se tu lembra.
De carne não, né, cara? Ele aparece socando um negócio de segurar lá.
Isso, exatamente.
É o Ajax, ele tá treinando lá no... Ah, apresenta todas as gangues, né, que estão indo por coisa. Tem a gangue dos cafetão lá, que é todo mundo vestido igual cafetão. Tem um certinho que os caras, todo mundo paga passagem na hora de entrar. Tem um maluco vestido igual o Fofão, a gangue do Fofão, que no final do filme ele sai na porrada com o Warriors.
Foi.
Cara, tem uma gangue, cara, de gente vestida igual o peruano, sabe? Com aquele chapéuzinho boliviano, sim, o jamaicano, tipo os mímicos, cara, nego vestido de mímico. Cara, isso é um show, assim, de cultura pop, sabe? Um negócio extremamente cafona, mas muito legal, cara. Um visual, assim, muito maneiro do filme. Inclusive, eu acho que todas as gangues são as mesmas pessoas, só que com roupa diferente.
Nessas cenas, assim, ela aconteceu por quê? Os cineastas dos filmes, eles pediram pra ter gangues reais ali como figurantes. Tá entendendo? Aquilo ali realmente era gangue, velho. Não era figurantes, era gangue reais, tá entendendo?
Rapaz, meu irmão, pra gravar ali tinha que ter segurança.
É que tinha cara com cara de mal mesmo no filme, eles transpassavam isso. Por exemplo, naquela famosa cena lá que tu fala do cara do Fofão, o cara tem uma cara de mal do caramba, mano.
É, não, um dos caras da gangue do Fofão é um psicopata, assim, muito louco. Aí eles vão pra reunião lá no Bronx, onde tá reunido todo mundo. Inclusive, parabéns ao diretor Walter Hill, porque gerir aquele tanto de figurante ali e tendo um monte de criminoso no meio, não é fácil, né? E o Sirius dando um discurso lá: vocês sabem contar, otários? Vocês sabem contar?
É a minha frase lá.
60 mil soldados contra 20 mil policiais. E, cara, apesar de ser um filme, é um negócio que a se pensar, né? Ele falando, a gente tem que parar de lutar pelo nosso pedacinho de terra, pelo nosso bairro, e se juntar todo mundo que ninguém consegue parar. Mas não tem como, né, cara? Todo mundo tem uma vaidade. Ele dando, ele dando o discurso dele, o nego falando, ah, ele é o primeiro e único e tal. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, né? Alguns dos Warriors acreditam, né, cara? Tipo, o Cochise, o Rembrandt, eles acreditam. O Ajax fala, não, tá maluco, esse cara é doido. O Cleon não acredita em momento nenhum. O Cleon não acredita em momento nenhum em nada que o cara tá falando ali.
É, essa cena, a ideia dele é meio, é um pouco assim, sei lá, velho, meio idiota, sabe por quê? Ele mesmo falou no discurso dele, não sei se tu prestou atenção, parece que é um discurso meio sem nada a ver assim, mas tem a ver sim. Que ele fala que existe também outras gangues que não estavam ali, gangues pequenas assim, não muito conhecidas. Então como é que ele reuniria isso tudo, tá entendendo? Se essas gangues não estavam lá.
É um plano muito ambicioso, né, cara? Por isso que ele fala que ia começar por etapa. Devagar ia começar a manter uma trégua. Passado, né, que antes da história de passado, o filme já tinha uma trégua. Eles não podiam se agredir já, antes disso. Aí ele tá dando o discurso lá e os Rogues, né, que é a gangue do Macho Man, todo mundo vestido de couro, boinezinha. Aí eles vão passando a arma de mão em mão lá, né, cara? E o Luther atira no Sirius. É um tiro bem dado, assim. Um dos tiros mais bem dados da história do cinema. Esse tiro aí, o Michael Corleone matando o Soloso e o Exterminador do Futuro matando o T-1000 congelado. São os três tiros bem dados da história do cinema.
É, uma coisa assim que eu reparei, tu falou em tiro, né, em negócio assim. É, cara, esse filme é muito alto, velho. Caraca, velho, é muito alto.
O som dele é alto.
Caraca, eu tava botei assim em 40, sei lá, 40%, o bagulho tava alto ainda, mano. E o barulho do tiro realmente foi sensacional.
Assim que ele toma o tiro, fica em silêncio, o Sirius vai pra, meio pra trás assim, então cai naquele montante de madeira lá e o... começa a confusão, né? Ele atira e o Fox, o Raposa, no caso, vê que foi o Luther que atirou no Sirius. E na hora que o Luther mira a arma no Fox, a polícia já tava esperando pra invadir a reunião e começa aquela confusão e tal. E muito bem dirigida aquela cena, porque, mano, é muita gente, pra não se pisotear um ao outro ali, é complicado.
E a cena, é a famosa cena que o cara acusa, né, o Cleon, né, essa cena aí.
Porque a confusão começa e cada um vai correndo pra um lado, e o Cleon entra como líder dos Warriors, né, ele entra lá no meio pra saber o que aconteceu com o Sirius. Quando ele tá lá dentro, o Luther grita, ei, foi o guerreiro, foi ele, tipo, aquele negócio, né. Primeiro que acusa, tá falando a verdade. E ele dá uma porrada no Luther lá, mas aí os Riffs, que são a gangue dos Sirius, né? Falam, pega ele, mata ele, meu irmão. E eles começam a enfiar a porrada no Cleon. Nessa cena que eles começam a dar cotovelado no Cleon.
Cara, tem um negão que ele tá muito feliz, cara. Tem um negão que ele tá dando cotovelada, ele tá com um sorriso de orelha a orelha ali, cara. Ele tá se divertindo. Eu acho que ele tava no fundo rezando pra dar merda, pra ele matar alguém. Porque ele tava, meu irmão, felizaço assim, meu irmão, dando, metendo a porrada no Crio. E ali o Crio morre, né, cara? Dá a entender que ele morre. Eles falam até outra coisa mais pra frente no filme, mas dá a entender que ele morre. Até em cenas, eu vi cenas excluídas, ele aparece lá em Coney Island, mas não, mas pô, não entrou no filme, ele morre.
É, ele morreu. Excluído,
ele morre.
A gente vai voltar.
Eu só queria saber como. Coney Island fica a um montão de quilômetros daqui. Esqueceu o cisne.
É a única opção, Shara.
É muito simples. Só que todos os canadores da cidade estão a fim de arrebentar com a gente.
Temos outra coisa para pensar.
É o quê?
E a trégua continua?
Se não continuar, o bicho vai pegar pra gente.
Pena que a gente não tá armado.
Então, a gente tava falando sobre o tiro, né, que o líder da gangue de Nova York tomou, né, o Cyrus, né, melhor dizendo. Então, ele não era pra ser interpretado por esse ator, seria, no caso, um líder da gangue mesmo, tá entendendo? Sendo que, o que que aconteceu? O cara até fez algumas cenas, sendo que, sei lá, cara, o cara, de repente, desapareceu. Há uma expectativa muito grande de que ele foi assassinado ou algo assim.
Pô, apareceu no aparelho, tava gravando, desapareceu, meu irmão.
É, e tu sabe como é que esse negócio de facção é, né, cara? É, o cara se envolve assim, então dá ruim.
É complicado esse negócio aí, e principalmente nos anos 70, que Nova York era um inferno. Então, provavelmente, cara, depois que o Cleon é espancado até a morte e a confusão começa lá na reunião, os Warriors saem correndo, né? O Ajax quebra aquela porta de madeira, aquele pedaço de madeira, e saem correndo pro cemitério. E aí eles se organizam e definem que eles têm que chegar na estação Union Square, pegar um trem pra Union Square e de Union Square pegar um trem pra Coney Island pra ele voltar pra casa. Até aí, e durante grande parte do filme, eles não sabem que eles estão sendo perseguidos porque todo mundo pensa que foi eles que mataram o Cyrus. Sim. Eles só pensam que com a morte do Cyrus acabou a trégua e todo mundo tá se matando, irmão. Então eles definem, eles traçam esse caminho pra chegar até Coney Island. Quando eles vão pra primeira estação, né, pra pegar lá no Bronx, pra pegar o trem pra ir pra Union Square, eles estão lá na estação embaixo e vem os touros, né, aquela gangue, os bulls lá.
É careca, o pessoal tudo careca.
Cara, mas parece a final do Carioca, ingresso a R$10, entendeu? Daquele jeito ali mesmo. Final de Campeonato Carioca.
Estão andando, acho que num ônibus de cima e embaixo, não. É parada assim.
É, mas é muita gente. Aí eles decidem correr na frente do ônibus. Aí muita gente fala, pô, essa cena é idiota. Tipo, um ônibus cheio de gente, né? Pedaço de pau, a torcida organizada.
É correr. Mundo.
Careca, aí isso é burro correr na frente do ônibus. Mas, mano, o tanto de gente que tem aquele ônibus ali, o ônibus não conseguia acelerar, não, cara. Tinha muita gente ali. Aquilo ali era, pô, parecia um ônibus de refugiado. Os carecão tudo ali, eles correm e tal. Eles conseguem entrar na estação de trem e o Ajax até dá o dedo pros caras, cara. É muita doideira ali. Mas quando eles entram na estação de trem, os caras descem do ônibus e começa a perseguição. Mas caraca, meu irmão. Já é muita gente. Você enxergando o tanto de gente dentro do ônibus, já é muita gente.
Sim.
Mas você tem noção da quantidade de pessoas daquela gangue ali, quando eles entram no metrô e os Warriors correm para dentro da estação e começa a passar nego e não para, não, meu irmão, de passar gente da gangue dos caras. Não para, meu irmão, é muita gente. Aí eles conseguem entrar no trem e a porta do trem fecha. Se fosse na Super View, os caras iam conseguir abrir a porta e pegar o Warriors lá dentro, né? Era precário, mas não chegou nesse nível de Brasil, não. Eles conseguiram pegar o trem e ir em direção teoricamente em direção a Union Square, né? Tem uma cena engraçada que o Rembrandt, ele fala: "E aí, galera? Achei Coney Island!" Ele fala como se eles nunca tivessem andado de trem na vida, cara. O cara tá morando em Nova York, cara. Só anda de trem, de metrô. Não tem outro transporte. Aí na estação seguinte, a estação tá pegando fogo, porque... Não, primeiro passa a radialista, né? Que ela fala em códigos.
Sim, sim.
Que ela vai falando sobre... Ela fala em códigos sobre tudo que acontece. Tipo, ela tá falando de uma coisa, só que em outro contexto. Fala, tipo, os meninos que saíram do Bronx passaram pelo primeiro grupo. Agora eles estão indo em direção a não sei o quê. Tipo, parece que ela tá falando de uma coisa, mas na verdade ela tá dando a dica pras outras gangues de onde os Warriors estão.
Não, não, e, tipo, parece. É essa mulher quando aparece, aquela Whoopi não sei o quê.
Whoopi Goldberg.
É, parece, né? Assim. É, né?
Eu acho que é a mesma dubladora, não sei.
Essa cena aí, cara, ela é interessante. Você acabou de falar, desculpa te cortar agora. É a cena que o trem deles pegaram fogo. Nessa cena, ela é interessante o porquê. Porque foi isso que fez eles não chegarem cedo, entendeu? Na cidade.
Porque, teoricamente, se não tivesse parado, eles iam chegar na Union Square, ia pegar o trem e ia pra Coney Island. Uhum. Então, tipo, foi um jeito que as gangues acharam de parar eles, foram botar fogo na estação de trem pra poder parar o trem.
E foi isso que fez o filme permanecer até uma hora e meia.
É, e foi isso que fez o filme acontecer. Esse foi o gatilho pra correr a história do filme, tá? Tem que descer do trem e seguir a pé. Aí eles passam pelos bairros dos órfãos. Tipo, os órfãos, cara, que vergonha, cara. Cara, não, mas, cara, além de ser uma gangue merda, os caras são tudo deficientes, cara. É um maluco com o olho caído. O outro mexicano com o cabelo de bombril, meu irmão. Os caras meio faltando pé, faltando ombro, com o braço curto. Perneta. Tipo, são os... E tudo vestido com a mesma cor, de verde, assim, sabe? Aquela camisa que comprou no bazar, sabe?
Uhum.
Exército da Salvação, no caso. Ah, mas tipo, os órfãos, se a podosfera fosse Warriors, a gente... Ah, eu e você seríamos os órfãos, a gente seria...
Então, eles não são órfãos de pai, eles são órfãos de perna, de olho, de mão.
Aí é só o pessoal que nasceu errado, aí foi na hora de tirar o time da gangue lá, os caras foram tirar em papá e falar, eles ficaram de fora, aí formaram o time reserva. Cara, mas aquele líder dos olhos, ele é muito. Dos órfãos, ele é muito feio, cara. Ele parece um palito, mas a cara dele é assustadora, cara.
É mesmo.
Ele bota o dentão pra fora assim, ele fala: "E aí, vocês estão passando aqui sem convite?" E os guerreiros, eles falam como se eles fossem um sinistro, né? "Não, desculpa, não sei o quê. É, pô, vocês são sinistros mesmo. E a minha assistente social fala de vocês." Aí a gente não tem assistente social. "Não, que vocês devem ser tão perigosos que a assistente social não vem pra cá e tal." Mas depois de uma conversa, o Ajax nem quer conversar. O Ajax quer meter a porrada em todo mundo. Mas depois do que o Cisne conversa lá com o líder lá, eles deixam passar. Mas, tipo, eles só conversaram porque os Warriors estavam em 9 e desarmados, né? E os órfãos, apesar de ser um bando de cotoco, de faltar braço, faltar perna, eles eram 30 pessoas, então, tipo, era uma vantagem. Depois de uma conversa, o cara fala: "Não, pode passar, tranquilo, deixa que não seja desrespeitoso, pode passar." Aí vem a mulher botar fogo. A Mercy aparece pela primeira vez, ela vem...
Não, calma aí, eu vou comentar da entrada dela. Os caras estavam com maior moral, botando maior medo nos Warriors, né? Botando maior medo nos guerreiros, né? Aí a mulher chega e quebra o clima dos caras, começa a mandar nos caras... Caraca,
a mulher, ela é mais macho do que todo mundo ali que dá na cena.
Ah, isso que eu percebi, mano.
Meu irmão, ela chegou dando um tapa na cara e chute na porta. Ali ela chegou falando. E ela falou: "Ah, você chamou logo os caras dos órfãos, todo mundo de covarde." Aí quando os Warriors foi se meter, ela falou: "Cala a boca, tô falando com você. Vambora, me dá o colete." "Não, não vou dar colete pra ninguém, não." Aí o cara, o líder lá, o Amaral Caolha lá dos órfãos, ele fala: "Não, me dá o colete aí que você passa, tranquilo." Mas sem o colete. Ela falou: "Não, não vou dar colete não." E não ele fala: "Não ferra", mas em inglês ele falou: "Fuck you." Os órfãos, eles, né? Eles mostram que eles são machos. E o que eles fazem? Eles se retiram. Eles mostram que são machos e todo mundo some. E os Warriors continuam o caminho deles até a estação daquele bairro ali. E a Mercy segue os Warriors, né, cara? Segue os guerreiros. Aí quando ela tá. Eles viram a esquina, os guerreiros meio que somem, ela continua e o Ajax. Consegue neutralizar, imobilizar ela, e o Cisne já vem falando: "O que você quer?
Tá seguindo não é por quê? É, meu irmão. Tá pensando o quê, meu irmão? Tá seguindo não é porque a mulher queria ir com ele, né, pô? Tá cansou de ficar com os deficientes ali, meu irmão. Não é nem médico.
Caraca, não dá, mano. É muito zoeiro mesmo. Não dá.
Aí, enquanto eles estão conversando com a Messi, voltam todo mundo. Volta os deficientes, a gangue do... Eu ia falar um nome de um programa famoso aqui, mas... Aí os órfãos voltam. Nesse mesmo momento, os órfãos voltam com 30 negros, gente pra caramba, todo mundo vestido de verde, inclusive, já manda fazer a camisa pra nós aí, viu? Vamos tá vendendo aí a camisa do ZonaCast. ZonaCast, órfãos aí, promoção, R$109,90. Fora o frete, hein? Eu não pago frete pra ninguém, não. A gente vai botar aí pra vender, né? Na vendia do ZonaCast. Futuramente, que o Jéssica vai bancar, porque eu não vou bancar isso aí. Aí, quando os órfãos voltam, aí todo mundo armado, os órfãos lá, cano de ferro, e o líder deles lá, com doido pra fazer o pé do cabelo da rapaziada, com a navalha. Aí tem a cena, a primeira cena, assim, que você fala, é a primeira cena top do filme, o Cochis, não é o Cochise ou é o branco? Acho que é o branco que tá com o coquetel molotov, que passa pro cisne, e o cisne arranca um pedaço da saia da mulher e bota fogo e joga no carro, né?
Sim, faz isso mesmo. Cara, nessa cena, é lógico que tu pensou que ia acontecer outra coisa ali.
Por isso que é maneiro pra caramba. Ele arranca o pedaço da mulher. Mas se tu perceber, quando a mulher aparece pela primeira vez lá, quando eles estão conversando na frente da casa com os órfãos, ela já tá com a barra da saia rasgada já. Aquilo ali o diretor já deixou preparado.
Caraca.
Ele puxa um pedaço do pano, bota fogo e joga o coquetel molotov em cima do carro. O carro explode. Que explosão, meu irmão. Saudades desse tipo de explosão. Não é possível fazer, mas imagina em Nova York, onde se tinha guerra de gangue o tempo inteiro, uma explosão dessa de madrugada, irmão. Ele já acordava com a mão na cabeça.
Cara, foi real, né? Não teve nada de efeito ali, não.
Não existia efeito nessa época, cara. Foi explodiram mesmo o carro. Explodiram o carro e com isso eles criam uma distração e conseguem correr pra estação. Só que eles correm desesperadamente pra dentro do trem. Aí quando eles chegam no trem, o Dedé Santana, que é o verme, ele olha pra trás e fala: do que a gente tá correndo? Não tem ninguém correndo atrás da gente? Os caras estão correndo.
Cara, eles são bunda mole mesmo.
O Ajax, eu falei. O Ajax é dublado pelo mesmo dublador do Mel Gibson, cara. É muito maneiro. Seguem viagem e a locutora, mais uma vez, entre ação, né? Nossos amigos passaram por um grupinho de terceira e seguem em direção ao Union Square. E vai falando de maneira assim, tipo, dando a dica, né? A mulher, filha da mãe, botando fogo na lenha, né? Botando lenha no fogo, né? Para as outras gangues pegarem os Warriors. Aí eles param, porque tem esse negócio.
É, você não falou uma coisa que a gente esqueceu de falar, crucial. A gangue principal que estava perseguindo os Warriors era a gangue dos Riffers, né? O nome.
É que tem essa parada, né, que entre essas cenas e tal, entram as cenas dos Riffs anunciando que eles querem os Warriors, se possível, vivos, mas se for morto também, e dá ordem pra cidade toda que eles estão sendo procurados pela morte do Sirius, né? Uhum. E todo mundo tá procurando, mas os Riffs mesmo não entram em ação.
É verdade.
Eles mandam os outros ir atrás, porque eles são a melhor gangue, a maior gangue, a mais disciplinada e tal, eles têm até uma ideologia maneira e tal. Quando eles chegam na próxima estação, o trem para, porque tem essa parada, né? Algumas estações, isso acontece, né? Aí no Rio também, né, Jess? Que algumas estações param, ficam um tempo a mais.
Não, mas o que aconteceu nessa cena? Eu vou te falar o que aconteceu. Eles, na verdade, fizeram baldeação, entendeu?
É a baldeação, quando você fica mais sai de um trem, vai pro outro e fica mais um tempo esperando para as pessoas entrar.
Isso, exatamente.
Aí nisso que eles estão esperando, a polícia aparece, né, cara? Acho que é a primeira vez, a polícia apareceu lá no encontro, mas é a primeira vez que a polícia persegue eles, né?
Sim.
A polícia aparece.
Nessa cena aí, a segunda morte, né, do filme.
É outra coisa que é outro ponto que faz o filme continuar também, porque se eles fazem a baldeação e dá tudo certo, a polícia não aparece, eles também tinham chegado mais rápido lá em Queen Island, né, cara?
Uh-huh.
Aí a polícia aparece e começa uma perseguição e eles se separam. E nessa separação, o Fox briga, o Raposa, no caso, briga com um policial e cai na linha do trem, entendeu? E morre. Mas eu li uma parada sobre isso, que eles fizeram isso porque o ator desistiu do filme pra ir fazer o Justiça para Todos lá do Al Pacino. Ele resolveu, falou, já era. No meio da gravação, o cara desistiu do filme. Nessa cena é um dublê que cai dentro lá, que eles não sabiam o que fazer com o personagem. No meio da gravação, aí resolveram matar o cara. O trem passa por cima do Raposa, a Raposa morre. E nessa hora que os Warriors se separam, né? O Rembrandt, o Cochise e o Vermin é o brinco de índio da Dea Santana e o menino com gostos peculiares. Eles conseguem pegar o trem para o Union Square e os outros, né? O Cisne, o Ajax, o Cowboy e o Branco, eles saem da estação, tem que sair correndo da estação. E aí que eles são perseguidos pelaquela gangue, o Baseball Furies, os Furies do beisebol lá. Não, cara, na moral, aqueles do beisebol, cara, todo mundo ali tá vestido. As gangues, todo mundo ali tem sua roupinha, né?
Sim, sim.
Se você não tem o que reclamar, mas pros caras se vestir de jogador de beisebol e com a cara pintada, ali só tem assassino, irmão.
É
só psicopata maluco.
Mas aí tem uma curiosidade por trás, né, cara? Porque o diretor do filme era muito fã de beisebol. E foi por isso que teve essa gangue. Ela não existe, entendeu? Ela é fictícia. Mas ela teve por causa do diretor do filme.
Mas pode falar, cara. É uma parada que, tipo, é cafona. Mas é estiloso, né, cara? Os caras vestidos de...
Não, ficou maneiro. Ficou bacana pra caramba.
É uma parada muito de videogame, né, cara? É, tipo, uma parada muito de videogame. Essa parada de ter os caras vestidos de beisebol e tal. E eles perseguem os Warriors. Aí começa a corrida lá. É muita gente, a gangue deles é muita gente. Inclusive no jogo tem uma fase que é dedicada exclusivamente pra você fugir deles, porque eles são muitos, e se eles te pegar, meu irmão, é paulada. Então você tem que correr deles, entendeu? E que nem no filme, eles correm e vão, correndo pelo bairro que eles estão ali, no caso, né? Que eles não conseguiram pegar o trem, tiveram que sair da estação. E quando eles chegam no parque, o Ajax decide parar de correr, porque o cowboy, ele cansa, o Ajax, quer saber? Vou enfiar porrada em todo mundo aqui, meu irmão. Eu não vou correr mais, não. Aí a porrada ali começa a comer, aí o Ajax fala, no dublado, né? Eu vou enfiar esse taco na sua garganta e transformar em picolé. Mas não era na garganta, não, viu? No original não era na garganta, não, viu? Era em outro orifício.
Dessa batalha que eles têm contra essa gangue, é que quando eles estão correndo dos caras, parece que sobra um, né, da gangue dos Warriors, atrás desse pessoal do beisebol, né?
São dois, é o Branco e o Cisne, eles ficam atrás, e os que correm na frente é o Cowboy e o Ajax. Eles fazem uma estratégia de se separar pra conseguir pegar, tanto que o Branco e o Cisne, eles conseguem pegar os caras por trás, na surpresa, eles já tomam o taco. Aí já facilita melhor. Mas tipo, apesar de a coreografia tá datada hoje em dia, tá datada, cara. Naquela época não tinha coreografia de luta. O mais avançado que você tinha ali naquela época era o Bruce Lee, né, cara?
Esse filme, ele se destacou mais porque os caras, eles usavam estratégia pra adquirir arma, né, cara? Como se fosse um jogo mesmo.
Era, tipo, eles não eram os mais perto que chegava de arte marcial. Eram os riffs, que eles eram treinados e tal. Tipo, eles usavam tipo uma roupa de Kung Fu. O resto era tudo briga de rua mesmo. Porradaria, casco de cerveja. É aquele negócio bruto mesmo, sabe? De pegar. Sim, mas
o escurinho lá deles também que lutava pra caramba, cara, do Warriors. Lutava
com o Silife. O Cleon no começo do filme luta bastante, o Cochise bate pra caramba, mas o Cochise luta poucas vezes, né? Porque eles se separam e a parte dele é mais história. Eles vencem os Furies, né, na porrada lá no parque e conseguem uns tacos, né? E, pô, é tipo troféu de guerra. Eles vencem os caras e seguem o caminho. Aí o Ajax cai no conto do vigário. Por quê? Eles estão andando pelo parque e tem uma mulher sozinha.
Travesti. É um travesti. Não é mulher. Aquilo é um travesti.
Mulher, cara, é mulher. Mas é deficiente facial, mas, pô.
Mas você viu a fuça daquela merda?
Não,
que isso, cara? Tinha até barba aquela mulher ali, pô.
Aí a mulher tá lá no... Mas uma mulher em Nova York, nos anos 70, sozinha no parque ali, o quê? Meia-noite. Só podia ser um assassino em série. Não tem outra explicação.
Outra cena, assim, sem querer te cortar, outra cena que me chama muita atenção é aquela cena que os inimigos dele lá, até esqueci, o tal do Hugh, que é o roqueiro, né? Que é inglês, né? Vai atrás deles e ele chega lá, compra um. Acho que é um chiclete na mulher.
Na garota.
Poxa, era de madrugada, cara. A mulher tava aberta.
É, sozinha.
Tem noção?
Sozinha. E eles estavam indo embora e ela ainda pega e fala: ei, você tá me devendo.
Ah, e é a mesma coisa.
Cara, embora.
É a mesma coisa. Nessa cena aí, a mulher tava sentada sozinha no parque, velho.
Aí o Ajax resolve ficar, né? Porque a mulher tá dando mole pra ele e ele fica lá. E os outros três, o Cisne, o Branco e o Cowboy, vão seguindo. Só que no meio do caminho, o Cowboy e o Branco resolvem voltar e o Cisne segue o caminho sozinho, né? Aí o Ajax é enganado, porque a mulher é uma policial, e quando ele tá lá meio que abusando dela, ele é preso. A mulher prende ele no banco e ele, tipo, ele arrasta o banco. É muito engraçado. Aí, tudo pra não ser preso, a polícia ela chama a polícia, a polícia chega e prende o Ajax. E o branco e o cowboy que voltaram não puderam fazer nada. Porque, né? Eles iam se meter, eles iam ser presos também. Nisso, o cisne vai embora pra próxima estação sozinho, né? Aí a Mercy reaparece. Não tem um lance que a Mercy reaparece de casaco, não tem um lance que foi porque ela quebrou o braço numa cena.
Tem esse lance sim. Eu só não comentei pra não ficar muito chato, né?
Não, mas é uma coisa legal, porque foi uma solução maneira. Porque se você olhar, o braço que tá quebrado dela tá paralisado, ela só mexe o outro. E ela tá de casaco, é uma solução legal, assim, com um filme de pouco orçamento e tal, é uma solução legal. Aliás, orçamento, quanto custou esse filme?
Eu até esqueci de comentar, né? Ele custou, na verdade, 4 milhões de dólares, eu não sei dizer assim números. E a receita dele foi 22 milhões de dólares.
Teve um lance que esse filme, ele fez um dinheiro, mas ele teve que sair do cinema porque as gangues estavam saindo na porrada.
É, isso, exatamente. Estava saindo na porrada e, na verdade, ele não saiu da sala de cinema. Parou de ser publicado. Ele parou de ser divulgado, no caso. É, entendeu? Porque, o filme, ele recebeu uma classificação R do filme. Filme de violência.
É, uma classificação rated R, né, que é a maior. Acho que não, a maior é o triplo R, mas o R já é uma classificação adulta. Não é qualquer uma pessoa que pode ver. Aí quando a Mercy reencontra o Cisne lá na estação, a polícia aparece de novo e tem aquela cena dele jogando taco na canela do policial ali. Meu irmão, aquele taco pegou na canela. Você imagina a dor que não é. Se você jogando bola, você dá uma porradinha na canela, você sente, imagina um taco de beisebol na canela. Maneiro. Aí, tipo, eles fogem pelos trilhos, né, do trem. Eles resolvem ir pra estação da Union Square pelos trilhos.
Olha, não me amarro em fazer pergunta, mas cadê a rapaziada? Garotas como vocês sempre têm uns carinhos por perto.
Eles se mandaram essa noite. Foram até o Bronx. Não se preocupe com isso. São os trouxas, os aleijados.
Olha, quando eu desci do metrô e vi vocês, eu pensei, gracinhas, vinham pra esse lado. Ah, é muito legal vocês receberem a gente desse jeito, sabe?
Conhecemos os guerreiros, são um grupo da pesada. Sabemos tudo sobre vocês.
Como ouviram falar da gente?
Você sabe como é, as notícias correm.
É, nós somos bem conhecidos, hein?
Aham, uhum. Anda, cara.
O Verme, o Cotize e o Rembrandt, eles chegam na Union Square já. Eles já estão na Union Square e eles têm que esperar o resto, né? Dos coisas. Aí eles conhecem as Lizzies, que é aquela gangue só de mulher, né? Aquilo ali tá fácil demais pra ser verdade. Aquilo ali foi outro conto do vigário que eles caíram. E aí, o ponto fraco dos Warriors já sabe qual é, né? Não precisa nem de muita coisa.
É, isso é verdade. Todos eles, e principalmente o Ajax, que foi preso. O Ajax, ele queria estrupar aquela mulher, cara.
Queria.
Tudo.
Aí eles conhecem as Liz, que é só de mulher, falando, vocês são os guerreiros, só ouvimos falar de vocês, vamos lá, não sei o quê. E o Rembrandt, que além de, claramente ele é gay, mas ele também deu um sensor de vai dar merda, né? Ele fala, tá fácil demais, tá muito fácil. Aí o Dedé Santana fala, não, que isso, cara, vamos lá, mano. Ah, para com eles, vamos lá, a gente tem tempo demais. É, porque eles já estão na Union Square, né? Tem que esperar os outros, eles querem aproveitar o tempo livre pra fazer alguma coisa. Aí eles vão pro QG deles, pra QG delas lá, né? Pra casa delas. Rolando uma doideira lá, né? Fumando erva e uma pegação danada, pode escolher qualquer um. E tipo, tem uma mulher. Cara, é tipo, não é tipo zoar a cabelo, cara, aquela cabelo de miojo. O cabelo dela literalmente parece um miojo. É da cor de miojo. E parece um miojo cru.
Cara, nessa cena, ela tem um detalhe muito interessante. É tipo, esse rapaz que recebe a facada, um corte na mão, então ele era pra morrer, entendeu? Sendo que o diretor, ele desistiu da ideia e escolheu que ele permanecesse até o final, entendeu? No filme.
Durante essa cena tem aquela dancinha lá que toca Love is a Fire, que inclusive é uma música muito boa.
Love is a fire, when it's burning up my soul.
gente tem que mandar essa dancinha, Jess. Na moral, alguém, quem doar 100 reais aí, nós vamos mandar essa dancinha. Que é a dancinha lá que não tem sentido nenhum. Mas nós vamos mandar 100 reais aí, doa. 100 reais aí. Pode doar.
É a sedução da morte.
Aí quando elas estão lá, deu a entender que elas descobriram na hora que. Chegou a notícia na hora que os Warriors tinham matado os Sirius lá, né? Pelo menos estavam sendo acusados, né?
Sim.
Aí o Cochise tava lá pegando a mulher. Uma das mulheres puxa um 38, meu irmão. Que agressão! Caraca, a mulher puxa o 38, meu irmão. Que brutalidade. Aí a mulher
não, que tá com ela erra aí do bagulho. Ela erra.
A mulher que tá com o coxize, meu irmão, puxa o canivete que ele arregala o olho. Começa a atirar, meter bala neles lá, meu irmão. E eles não tem essa com ele, não, meu irmão. É luta pela sobrevivência. Quebra a cadeira na cabeça de mulher, soco na cara. E aí a mulher consegue dar. Como a gente comentou, né? A mulher consegue dar uma facada no braço do Ray Brandt, mas eles conseguem fugir lá de dentro. Mas é maneiro que eles fogem pelo vidro, né, cara? Se jogam pelo vidro lá e quebra tudo e conseguem fugir da casa. Mas, tipo, é uma luta maneira. Eu achei essa luta, a coreografia dela, já melhor do que a luta do beisebol.
Não, eu acho maneira porque tem uma cena também que. Eu acho que essa cena aí mesmo que tu tá comentando, que o cara pega a cadeira, mano, quebra a cadeira na cara da mulher, velho.
E é bem filmado, eu achei bem filmado. Apesar de ser um espaço pequeno, é bem filmado. Não é porque. Não é que elas são de gangue que elas vão deixar de ser meio, sabe, feminina, né? Mulher. Tanto é que só quem tá indo pra cima dos caras são as mulheres que estão armadas. Estão recuando. Duas mulheres armadas não conseguiram acertar os caras. É uma maneira, é filme. Eles conseguem fugir? Nisso, já tá perto das partes finais do filme. E agora que os caras sacaram que eles estão sendo perseguidos porque eles estão sendo acusados pela morte dos Sirius, cara. E agora que eles sacaram. O Dedé Santana, né, meu irmão? O Dedé Santana saiu correndo da casa. Depois dessa cena, um cara chega lá no quartel-general dos Riffs e eu não. Isso. Não é falado no filme, mas pra mim deu a entender que aquele cara que chega lá no quartel dos Riffs e fala e revela quem foi que matou o Sirius de verdade, parece que ele é um cobertor lá da gangue dos Rogues. Ele era um cara da gangue dos Rogues que talvez não concordou com isso e foi lá falar a verdade.
Ah,
no filme não fala isso, mas dá a entender do jeito que ele tá vestido e tal, porque é muito característico, né, cara? O cara tá vestido de acordo com a gangue.
Não, se eu não me engano, na cena do tiro que os Sirius toma, eu acho que ele tava do lado, ele tava perto de Sirius.
É, isso, isso.
Ou ele tava bem perto ali.
Me deu essa impressão então, mesmo, né? Aí corta pro Cisne e a Mercy estão lá nos trilhos do trem e tal, tem aquele negócio de pegação, e tem aquele negócio de, mas que você é balela pra mim? Ele fala, não sei o que, você é prostituta. Aí, tipo, ele humilha ela, aí, tipo, ela humilha ele, aí ela fala, eu quero viver do jeito que eu quero, não quero, pô, ter 1000 filhos, tipo, nosso amigo Christopher, ter 1000 filhos e tal, tem que pagar pensão. E eles têm um romancezinho que não tem, que, não dá pra entender nada ali, meu irmão. O cara pega a mulher, depois não pega aí, e segue em viagem, né? O Cisne chega na Union Square, a pé, né? E a gangue do Fofão tá seguindo ele. Aquele maluco do patins da gangue do Fofão, ele é doido, ele é psicopata. Não tem condição daquele cara ser normal. O olhão arregalado seguindo ele assim, e parece que o Cisne tá dando de João sem braço, e parece que o Cisne não sabe que tá sendo seguido. Aí a Mercy chega de novo e encontra ele e fala, olha, aqueles caras estão te seguindo. Aí ele, agora que você me falou, ele sabe que eu sei que eles estão me seguindo. Quando você pensa que ele tá em apuros, os outros Orion chegam na estação, né, cara?
Isso é muito maneiro.
Tipo, ele dá só um toquinho, né, com o olho e tal. Aí vai todo mundo pro banheiro. Aí na hora que ele tá, que eles estão entrando, entra os Orions, entram todos eles no banheiro, a Mercy fala, ei, não pode. É o banheiro masculino, meu irmão. A mulher era da
ela
vida.
É puxada.
Mulher da vida. A mulher é mulher da vida. De gangue. E ela não quer entrar no banheiro masculino. Ela age como se fosse a pior coisa do mundo entrar no banheiro masculino.
É, né? A maior santa.
Aí, tanto é que o Dedé Santana sai do banheiro e fala, tu tá brincando? E puxa ela pra dentro do banheiro. Aí a gangue do Fofão entra lá. Cara, tu viu aquele cara que tá de vermelho? Um cara gigante, meu irmão.
Não. Eu não reparei.
Os cara, meu irmão, ele é gigante. Aí tá, e tipo, a gangue do Fofão entra no banheiro, as cabines tudo fechadas e ninguém tá dando bandeira, né? Aí o maluco olha por baixo da cabine, aí o Rembrandt bota o pezinho assim pra dizer que ele tá lá dentro. Na hora que eles vão abrir pra dar porrada, o Rembrandt abre primeiro, joga tinta e começa a porradaria, né, cara? E a melhor briga do filme. A melhor briga do filme ali.
Se eu não me engano, é a cena que o Cisne mais apanha, né, o líder.
É, o Cisne apanha bastante, mas em compensação o Cochise distribui porrada mesmo.
É, Essa cena que eu falo que ele dá uma de Bruce Lee, meu.
Ali ele é brinco de índio, brinco de índio mesmo. Ele mostra ser brinco.
Aí, legal, bom de pancada, mano.
Meu irmão, mas é maneiro que joga a gente no espelho, o nego caindo no vaso, tem jogando o pessoal pra dentro e tal. E a última cena que é a mais maneira, que é o cisne jogando o cara pra dentro do banheiro, que a câmera tá dentro e quebra a porta. Eles vencem os caras e eles pegam o trem pra voltar pra Coney Island, né, cara?
Cara, eu não sei qual filme foi inventado primeiro, se foi do Bruce Lee, o Jogo da Morte.
O Bruce Lee veio antes, do Bruce Lee é começo dos anos 70.
Então, o chute que o cara dá, que quebra a porta, no caso lá, é a mesma cena, basicamente, do Bruce Lee, o Jogo da Morte, que ele foi com o Carl Miller. Dentro do armário.
As técnicas, cara, os filmes de luta mais avançados da época eram os filmes do Bruce Lee, né, cara? Eram os que eles podiam fazer igual era aquilo ali. Eles conseguem pegar o trem pra voltar pra Coney Island e, tipo, eles estão estrupiados, mano. Porque já tá amanhecendo, eles passaram a noite toda na rua, sim, brigando, tipo, tanto é que tem gente dormindo. É uma cena maneira, porque entra uns pessoal assim, né? Pessoas normais, né? Parece que estão vindo do casamento e tal. E tá a Mercy do lado do cisne. E na hora que eles olham pra eles assim com a cara meio de nojo, porque estão todos sujos e tal, todo quebrado, tudo machucado. Aí na hora que a Mercy vai meio que pentear o cabelo, o Cisne bota a mão na mão dela. Tipo, não faz as coisas pra agradar os outros, não, entendeu? Seja quem você é. Você não disse que quer viver do jeito que quer? Então, vive do jeito que quer. Aí eles chegam em Coney Island e o Cisne olha assim. Essa merda aqui que eu fiquei a noite toda brigando pra voltar, meu irmão. Talvez eu não fique aqui não, viu?
Tá vendo o lugar todo ferrado?
É, pô, tudo quebrado, tudo ferrado, favela gigantesca e tal. Aí quando eles descem da estação pra voltar lá pro quartel-general deles, os rogues estão seguindo eles, né, cara? Um carro de funerária. É um carro de funerária, cara. Eles estão dentro de um carro de funerária.
Guerreiros, venham aqui brigar. Guerreiros, por que não vem aqui brigar? Guerreiros, venham aqui brigar. Guerreiros, por que não vem aqui brigar? Guerreiros. Por que vocês não vêm brigar, hein?
Tá todo mundo armado?
É claro.
Então fiquem atrás de mim. Eu vou levar eles pra areia.
Aí eles vão se armar, né, cara? Porque aí a porradaria vai começar. Aí o nego pega cano de ferro, pedaço de ferro, canivete, pedaço de madeira pontudo. Aí fala, olha, ele vai sair na porrada, é a única opção. Eu vou atrair eles pra praia e a gente vai sair na porrada. Aí que entra. Guerreiros! Muito, tipo, a versão original é famosa, né? Warriors! Mas, tipo, guerreiros e aquela dublagem é sensacional, mano. Venham aqui brigar! Aí no final ele falou assim: por que vocês não vêm aqui brigar? É muito legal.
É assim, ó.
É muito legal. Aí eles vão pra praia se confrontar, né, cara? Quando eles chegam lado a lado, o Cisne fala pro Luther: fala, eu e você, meu irmão, mano a mano. Aí o Luther fala: quê, meu irmão? Tá de sacanagem? Sabe que eu vim aqui pra brigar? Puxa logo 38, meu irmão. Tambor, 5 balas no tambor. Aí na hora que ele vai atirar, o Cisne consegue puxar o canivete, dá no meio da mão dele e dá aquele gritinho.
Cara, ele dá um tiro, cara. Eu não entendi pra onde foi parar a bala, velho.
Na primeira vez que eu vi esse filme, eu achei que na hora que ele deu o tiro, o Cisne conseguiu acertar ele, mas eu pensei que na hora que virasse a câmera, o Cisne ia ter tomado o tiro. O Cisne conseguiu acertar ele antes do tiro sair, e ele erra o tiro, e nisso que eles estão lá pré-confronto, nisso que o Luther já tá desarmado, que ele tomou uma facada, inclusive o Cisne tira o canivete dentro do braço do Luther e limpa no cabelo dele, cara, muito estiloso, isso é muito estilo, isso é foda. Na hora que eles estão prestes a se confrontar, meu irmão, chegam 600 negão, os riffs, tudo vestido de preto, aí pensa no estilo, todo mundo vestido de pau, pedra, tem um negão que tá com facão de cortar cana, meu irmão, caraca, meu irmão, eles vêm tudo assim, aí os Warriors falam, ah, ferrou, agora foi pro vinagre. Só que quando eles chegam, né, o negão lá que parece o Blade, né, que é o novo líder, ele fala, não, a gente sabe quem é vocês são durões, aí o Cisne fala, somos os melhores, aí eles abrem um corredor que é muito estilo também, né, aí os Warriors vão embora e eles vão pegar o verdadeiro culpado pela morte do Cisne, ele dá outro gritinho, não! Aí os riffs cuidam do Luther, né? E o filme acaba bem felizinho na praia. Eu não sei como é que vai ser feliz, meu irmão. Fica tudo ferrado. E o Walter é um clássico dos anos 70 e muito estiloso. Inclusive, cara, gente, joga um jogo dos Warriors, cara. Joga um jogo que eu garanto que vocês não vão se arrepender. Além de ser difícil pra caramba, né? É bem difícil o jogo também, pelo que eu vi, a dificuldade é alta.
Cara, vale a pena assistir o filme, entendeu? Eu só acho que poderia sim ter um remake, né? Poderia ter feito.
Se fosse um remake pra fazer uma homenagem pro filme, aí botasse um filme assim, de censura adulta, pra ser uma parada mais violenta, com a gente tem com mais produção, que a gente tem possibilidade hoje em dia, tudo bem. Mas remake pra fazer caça-níquel, cara, eu prefiro. Deixa quieto, deixa a obra quietinha lá no cantinho dela e tá tranquilo, entendeu? Se quiserem fazer um jogo novo pros videogames mais avançados e tal, ficaria maneiro também. Mas se for pra fazer só pra ganhar dinheiro, não faz não, deixa quieto e. Agora já sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um trem pra Coney Island quando a gente voltar. A gente volta no próximo podcast, galera. Valeu.
Ah, valeu.
Warriors, all the way back to Coney.
Eu vou dar um esporro no meu pai aqui, porque eu perdi a paciência com ele. Chamando ele calar a boca. A gente tem que falar. Não, é sério, quem é homem tem que falar. Só Jesus. Aí, pai, na boa. Canta depois, que eu tô ouvindo o negócio aqui. Tô gravando, sério.
Canta depois.
Não tenho
nenhum, não tenho.
E aí tu sumia.
Ai, meu Deus,
aí. Ué, mas desgraça, tá queimando a planta por quê? Ô, desgraça, não tá fumando maconha pra queimar a planta. Tá queimando a planta, então, desgraça.
É roubando madeira, cara, pra vender.
Ah. É roubo, né, cara? Tá roubando.
Não é, pode não, cara, tá maluco roubar madeira. Tem os lugares que são plantados as árvores justamente pra ser tirado da madeira. Aí vagabundo não quer pagar. Vagabundo não quer pagar, né? E rouba madeira.
Não existe semente, pô, que faz esses negócios?
Tem, cara, mas é melhor pegar de graça, né? Lá na floresta. Roubar de graça. Aí nego fala, os índios vão defender. Defende de nada, filho. Dá dinheiro e espelho pros índios, já era. Os índios deixam mesmo.
Bom, nós vamos gravar podcast, eu vou ficar falando de índio, de Amazônia, de...
Ficar falando de índio e Amazônia, Bolsonaro.